do tema está relacionado ao cenário de violações do direito à moradia em que vivenciamos no nosso cotidiano e busca provocar cada um de nós para uma solidariedade concreta e despertar para a construção de outros modos de construir as cidades brasileiras. Se todos lembram, havia uma orientação da Organização Mundial de Saúde que dizia: é preciso ficar em casa e lavar as mãos. Quando a gente tem essa lembrança, a gente precisa olhar para o déficit habitacional do Brasil, no qual a gente tem 6 milhões de pessoas nessa situação.
Mesmo quem aluga um teto enfrenta insegurança. A estimativa é que 46,5 milhões de brasileiros vivam em imóveis alugados e o preço do aluguel, pelo quarto ano seguido, subiu acima da inflação.
Não se pode ter um aluguel tão caro ao ponto disso comprometer outros direitos, o direito à alimentação, o direito ao transporte, o direito ao lazer.
Essa é uma realidade em todo o país. Para trazermos o assunto mais para perto, uma pesquisa de Karina Alves, publicada nos cadernos do SES, mostrou que o déficit habitacional na região metropolitana de Salvador ultrapassou a marca de 108 mil domicílios em 2019. Esses dados revelam um forte recorte de raça e gênero. Mais de 80% desse déficit concentra-se em lares chefiados por pessoas negras, sendo que as mulheres respondem por 77% dessas habitações.
Então, inúmeros estudos demonstram que existem marcadores étnico-raciais de gênero que devem ser observados nessa dimensão da violação do direito à moradia. As mulheres, as pessoas negras, os indígenas, os quilombolas sofrem de forma diferenciada essas violações.
6 milhões de famílias, 14 milhões de imóveis vazios. Isso não é falta de recurso, é vontade política e, claro, muito jogo de interesse. A gente volta a discutir esse assunto. Campanha da Fraternidade, direito à moradia, de olho na conjuntura, volta já. Para saber mais, vai no ses.com.br, tá tudo lá. Até mais.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
De olho na conjuntura. A realidade brasileira pelo olhar do Centro de Estudos e Ação Social da Companhia de Jesus.
Bom, a gente viu que o direito à moradia no Brasil está longe de ser uma realidade. 6 milhões de famílias sem moradia digna, 14 milhões de imóveis vazios. E isso não é por acaso. A campanha da Fraternidade 2026 trouxe esse tema para debater com a sociedade. Mas para além de apontar o problema, ela veio nos ajudar a entender por que isso acontece e como ele se conecta com outras problemáticas que vive o nosso povo. O De Olho na Conjuntura trouxe o relato de Daniel Piccoli, da Fundação Edvanda Maria Teixeira, em Vitória da Conquista, na Bahia. Ele lembra que o Papa Francisco popularizou um lema que sintetiza tudo isso que a gente conversou até agora: teto, terra e trabalho, os três T's.
O Papa Francisco popularizou o tema teto, terra e trabalho, fazendo deles os pilares de sua doutrina social. Sua origem está na aproximação, na escuta e no diálogo com os movimentos populares. Mas foi particularmente no segundo encontro mundial dos movimentos populares de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, com a participação de 1.500 representantes de movimentos sociais de vários países do mundo inteiro, que o lema terra, teto e trabalho foi cunhado. No discurso em Santa Cruz de la Sierra, o Papa fez críticas fortes à exclusão social, ao consumismo e à concentração da riqueza e da terra, à destruição ambiental e às novas formas de colonialismo.
Três T's: terra, teto e trabalho. Vamos entender o que significa cada um deles?
O Papa se refere à terra, ele se refere não só ao acesso à terra para camponeses, povos tradicionais, mas se refere também a uma reforma agrária ampla, popular e democrática, ao direito de produzir alimento saudável e de qualidade, também aos cuidados com a natureza e com a casa comum. Francisco relaciona a falta de terra à pobreza, à fome, à expulsão de comunidades de seus territórios e à concentração fundiária. Quando o Papa Francisco fala de teto, significa a moradia digna, uma moradia humana. A condenação da exclusão da população em situação de rua e uma cidade e uma urbanização mais humana. Quando o Papa fala de trabalho, ele não se refere simplesmente a um trabalho, um emprego digno, mas a um salário justo, a direitos trabalhistas, a combate à exploração e à precarização do trabalho, à superexploração e ao trabalho escravo.
Mas atenção, Daniel traz também um alerta. O problema da moradia não ocorre só nas cidades. Milhares de pessoas no campo ainda estão em luta por terra e por um teto digno, e outros tantos sofrem pressão para deixar o seu território e dar lugar a grandes empreendimentos da mineração e do agronegócio.
Mas essa precariedade se reflete também nos territórios rurais, principalmente nas regiões mais remotas e afastadas desse imenso Brasil, sobretudo no norte e nordeste, nas regiões ribeirinhas da Amazônia, nos territórios indígenas, nas comunidades quilombolas.
É isso. O tema do direito à moradia está totalmente ligado ao direito ao trabalho e ao direito à terra. Se hoje muitos vivem sem moradia digna nas cidades, é porque está havendo um processo de apropriação de terras e de expulsão das pessoas do campo, além de uma profunda precarização do trabalho. A gente segue com esse tema, com mais vozes e mais análises. Para saber mais, já sabe, www.ceas.com.br. Até mais.
Mega Visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Mega Visão. Cardeal FM. Conectada em você.
Antes, milhões de brasileiros dependiam de lenha para cozinhar. Agora, com o Gás do Povo, são 15 milhões de famílias com recarga gratuita do botijão. Governo do Brasil, cada vez mais do lado do povo brasileiro.
Arthur. Presente.
Ok. Bianca.
Presente.
Tá. Bruno.
Presente.
O ensino médio público está melhor com a ajuda do Pé de Meia. A frequência escolar aumentou e em 2 anos já deu muito resultado. A reprovação no ensino médio caiu 62%. O abandono escolar caiu 61%. E o atraso nos estudos caiu 28%. Já são mais de 7 milhões de alunos beneficiados. Pé de Meia. Educação que rende hoje e transforma o amanhã. Ministério da Educação. Governo do Brasil. Do lado do estudante brasileiro.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Cardeal FM, conectada em você.
Mega Visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Mega Visão.
Caberá ao nosso amor eterno. Não.
frente por sentir vontade.
Cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Estamos de volta, 3h34, em sua capital baiana, Salvador, voltando do comercial com Marcelo Camelo e Malu Magalhães. Janta, essa canção linda. E você segue acompanhando o programa Pega a Visão pela sintonia da sua Cardeal FM 106.1, no seu dial e também no nosso YouTube da Rádio Cardeal. Já já a gente vai conversar um pouco, né, com o Dr. Gabriel Cavalcante, ele que é advogado, cientista político, e vai trazer para nós um Pega Visão. A gente vai focar num assunto específico que tem balançado aí a política baiana. Mas antes, gostaria novamente de falar para vocês sobre o nosso querido governo do estado, São João da Bahia, que está cada vez melhor. E quando o junho chega, a Bahia se enche de animação. É a gente voltando para curtir a tradição na sua cidade, a galera que se reúne para viajar, e é o trabalho do governo do estado que chega junto, desde a saída pela nova rodoviária de Salvador e segue pelas estradas que melhoram os caminhos. Para completar a festa no interior, o governo do estado também fortaleceu os editais de cultura no interior, apoiando os festejos e mantendo viva a tradição em diversos municípios. E não para por aí. Saúde e segurança, diversos serviços ganharam reforço especial para você curtir essa festa numa boa. Porque o São João também movimenta a economia, aquece o comércio, gera renda e faz a cultura popular seguir acesa do litoral ao sertão. Acesse saojoaodabahia.ba.gov.br para maiores informações. São João da Bahia, um estado de alegria, governo da Bahia do lado da gente. Vamos lá, gente, pegar a visão com hoje a participação do nosso querido Dr. Gabriel Cavalcante aqui no programa Pega a visão. Política nacional voltou a ser movimentada na última semana após o senador baiano Jax Wagner deixar a liderança do governo no Senado Federal. A decisão foi tomada em comum acordo com o presidente Lula após o parlamentar baiano passar a ser investigado pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero, que apura suposta irregularidade relacionada ao Banco Master. Jax Wagner nega qualquer irregularidade e afirma que irá concentrar esforços na sua defesa. Até o momento, ele não foi denunciado nem condenado pela Justiça. Para ocupar a liderança do governo federal no Senado, o presidente Lula escolheu a senadora Tereza Leitão, do Pernambuco, primeira mulher a exercer a função. Essa mudança ocorre em um momento estratégico para o governo, que busca avançar com pautas importantes no Congresso Nacional, como a PEC da Segurança Pública e a proposta de fim da escala 6x1. Mas a pergunta que fica no cenário político baiano é como fica o capital político do senador Wagner após essa operação da Polícia Federal e a perda de seu cargo como líder do governo no Senado Federal. Então, quem vai ajudar a gente a compreender um pouco desse cenário político que é tão importante para a gente pegar a visão também é o doutor Gabriel Cavalcante, advogado, cientista político. Doutor Gabriel, muito boa tarde. Seja bem-vindo. Antes de falarmos especificamente do caso, qual é a importância da liderança do governo no Senado Federal dentro da estrutura política brasileira? Conta pra gente, doutor Gabriel.
Pela Rádio Excelsior. Então, o líder do governo, que era o caso de Jax Wagner, ele ocupava uma posição de líder do governo no Senado, como senador. A gente também tem um líder do governo na Câmara de Deputados. Esse é um cargo que ele tem uma importância simbólica muito grande, porque ele é basicamente aquele responsável ali por fazer as articulações políticas em cada casa legislativa. Nesse caso de Jax Wagner, ele fazia uma articulação política em prol do governo e das pautas que o governo colocava para votação no Senado Federal, determinando quais eram as preferências políticas do partido e dos outros que eram pró-governo, quais eram as votações mais importantes e qual seria o direcionamento de toda a bancada, não só do partido, mas da bancada que envolve os partidos que são do governo, então aqueles que têm algum tipo de aliança em algum tipo de projeto. Então é uma importância ali, principalmente como articulador político para as votações que acontecem em cada casa legislativa. Então uma posição ocupada que exige muita confiança e muito passeio ali, até mesmo com a oposição, para poder fazer alguns acordos políticos para aprovação de projetos. Como nós devemos entender esse cargo, é que ele não é um cargo eletivo, como, por exemplo, o cargo de presidente da Câmara, o presidente do Senado. Esses são cargos que exigem uma votação feita dentro da Casa Legislativa para que o vencedor dessa eleição ele passe a ter um mandato de um determinado período, ele tem algumas prerrogativas. É um cargo que ele tem todo um procedimento específico, um cargo formalizado. O cargo de líder do governo, ou líder de alguma bancada, por exemplo, como a gente pode ter uma bancada, por exemplo, pró-direitos humanos, a gente pode ter uma liderança ali que exerça uma voz mais forte dessa bancada. No caso do líder do governo, ele seria essa voz mais forte do governo na Casa Legislativa. Esse não é um cargo que está vinculado a nenhuma pessoa especificamente ou algum mandato. Ele é uma posição que é assumida por algum político e que é feito ali com acordo entre os partidos, nesse caso aí, o presidente principalmente, que define quem é que ele quer ali que seja o nome dele dentro do Senado. Então ele é um cargo que não é bem uma votação, não é um cargo de mandato, é um cargo simbólico, mas é um cargo simbólico que tem um peso muito grande, porque ele passa a ser, digamos assim, a voz do presidente, no caso do líder do governo, a voz do presidente no Senado Federal. Então, é um cargo que, de sua importância para a movimentação das pautas, é assim, um título de muita importância no governo.
Maravilha. Doutor Gabriel, voltando agora especificamente para o caso do senador Jax Wagner, no Brasil, a investigação ainda não representa culpa. A investigação não significa trânsito em julgado. Como conciliar o princípio constitucional de presunção de inocência com a necessidade de proteger a imagem e a credibilidade da imagem das instituições públicas, nesse caso específico do senador Wagner, né? Ele está sendo investigado, ele ainda não foi condenado, mas ele deixou já a liderança, mas permanece exercendo seu mandato como senador. Então, como funciona esse jogo político, doutor Gabriel? Por que ele teve que deixar a liderança do governo se ainda não é condenado, culpado nessas investigações?
Sim, essa saída dele do governo é mais algo como uma resposta à opinião pública, né? Porque essa nova fase do Compliance Zero é a nova fase de investigação da Polícia Federal dos casos que envolvem ali o Banco Master, né? Essa nova fase ela está analisando alguns tipos de corrupção que supostamente aconteceram e em vários, não envolve apenas o ex-governador Jacques Wagner, mas outras figuras também da política e de outros meios também. Mas o nome dele foi o mais importante, por ser uma figura ali próxima ao presidente Lula e ser exatamente isso que nós falamos, né? A voz do presidente Lula no Senado, por ele ser o líder do governo no Senado Federal, ex-governador da Bahia também. Então, é um nome que tem muita importância e teve toda essa repercussão. Diante disso, para o processo que ele está sendo investigado, ele pode nem vir a ser réu ainda, é apenas uma investigação que está em curso. Mas para o processo, a saída dele do governo, esse tipo de questão envolvendo a repercussão, não tem a priori nenhum tipo de importância para caracterizar ele como culpado ou inocente, né? Mas a repercussão social que tem ao saber que ele está sendo investigado por supostos envolvimentos com o Banco Master e com Daniel Vorcaro e figuras ligadas a ele, causa uma certa instabilidade e pode ferir ou atingir de alguma forma a imagem do presidente Lula, porque Jacques Wagner, sabidamente, é uma figura política muito próxima a Lula, não só pelo período como governador do estado da Bahia, mas também agora como senador, por toda essa proximidade que tem ali nas articulações, obviamente, como líder da oposição. É uma figura próxima, é uma figura de confiança do presidente Lula. Então, a intenção do partido e ali da base do governo, basicamente foi tirar ele da liderança da oposição para evitar um desgaste à própria imagem de Jacques Wagner, que possa, eventualmente, vir a atingir a imagem do presidente Lula visando a campanha eleitoral. E para que isso não seja algo que possa ser usado ali durante muito tempo e que Jacques Wagner continuasse sendo ainda uma figura importante e que essa questão voltasse à tona toda vez que ele aparecesse ali como uma figura importante do governo. Então a intenção foi basicamente afastar ele nesse momento, até para que ele possa fazer a sua defesa, enfim, tratar desse caso e evitar que ele continue ali como uma figura de grande repercussão como líder do governo e possa vir a ser alvo de várias críticas por estar nessa posição e por ser uma figura importante ao lado de Lula.
Doutor Gabriel, como fica o capital político, na sua opinião, do senador Jacques Wagner neste contexto todo de investigações, de afastamento da liderança do governo do Senado? Ele é pré-candidato à reeleição no Senado Federal pelo Estado da Bahia, é um grande nome também do Partido dos Trabalhadores a nível nacional. Na sua avaliação, como fica esse capital político do senador Wagner?
Então, assim, nós temos que analisar duas coisas. A primeira é se essas investigações vão ter alguma repercussão na possibilidade dele se colocar como candidato ao Senado e buscar uma reeleição. Então, primeiramente, como nós ainda estamos numa fase de investigação, ele não teria nenhum tipo de impedimento a concorrer às eleições, né? Como foi citado e tem sido constante outras fases que já atingiram diversos políticos que são da base do governo, que são contra o governo, que são ali do chamado Centrão também. As investigações que têm ido para várias figuras públicas não têm impedido eles de continuar na corrida eleitoral. Esse caso especificamente de Jacques Wagner, que é essa fase do Compliance Zero, ela vai muito na linha de outros políticos também que estão sendo investigados, que é principalmente a questão de favorecimento em emendas parlamentares e em emendas ali do Senado e da Câmara de Deputados que eventualmente privilegiassem o Banco Master, às vezes garantindo benefício para ele, às vezes dando uma linha de crédito maior, aumentando ali garantias para clientes ali que possam favorecer o Banco Master. Então, são mais questões ali envolvendo favorecimento em projetos de lei que eventualmente acontecessem. A mesma coisa que aconteceu com outros políticos aí, também Ciro Nogueira, a gente viu algo muito próximo, e que envolvia ali tanto a parte de presentes, compra de imóveis, viagens, né, bancando ali algumas regalias para essas pessoas para poder ter esse tipo de trânsito dentro do Congresso. Como é uma fase investigativa, tanto essa questão de Jacques Wagner quanto desses outros políticos, ela vai passar por um período ainda de análise. E depois o Ministério Público Federal vai ver se eles vão ser colocados como réus. E aí sim vai se iniciar um processo judicial que pode ter algumas medidas. Daqui para as eleições, não sabemos ainda como é que vai ficar essa situação dele. Mas, a princípio, se as investigações ainda continuarem e ele não for indiciado como réu, ou mesmo que seja indiciado como réu, ele não teria uma perda de direitos políticos automaticamente, que fizesse com que ele perdesse a oportunidade de ser candidato. Então, do ponto de vista legal, ele pode sim concorrer às eleições, até o momento, sem nenhum tipo de problema, é o que deve acontecer. Mas, do ponto de vista ali, político, da imagem política dele, isso vai se enfraquecer bastante, porque a gente vai ter aí mais ou menos uns 4 meses até as eleições e, com certeza, essa investigação em torno dele vai ser usado por aqueles que são da sua oposição dentro da Bahia muito contra ele. Isso, inclusive, já está sendo percebido na aprovação e desaprovação do governo na Bahia. Porque, como Jacques Wagner é uma figura muito regionalizada aqui na Bahia, ele não é tão, digamos assim, tão conhecido em outros estados, ele mais aqui no Nordeste, sobretudo na Bahia, a repercussão dessas investigações dele não atingiu muito outros estados a percepção eleitoral. Porém, aqui na Bahia, as últimas pesquisas eleitorais pós o início das investigações já demonstram a perda ali de 5 pontos percentuais do presidente Lula na corrida eleitoral e já aproximando ali Flávio Bolsonaro dele, eventualmente até no empate técnico em alguns cenários. Então mostra que sim, dentro do estado da Bahia houve uma repercussão negativa para o governo. Em outros estados acredito que não haja, até porque Jacques Wagner ele não tem uma repercussão nacional tão grande quanto ele tem aqui no estado, obviamente. Mas para os outros políticos aqui na Bahia, eles devem se aproveitar sim dessa questão, tanto para respingar no presidente Lula e na sua reeleição, mas eu acho que principalmente para respingar nas eleições de governador de Jerônimo e na eleição de Jacques Wagner de senador, e embora até Jerônimo tenha, nesses últimos dias, já se posicionado favorável a Jacques Wagner. Existe aí uma ideia de que ele possa comparecer às festividades do 2 de julho ao lado de Jerônimo também, para poder mostrar ali um apoio de que o partido está junto com ele. Então, assim, a priori não existiu ali nenhum tipo de problema de relação dentro do partido. Mas, queira ou não, a gente vê que algumas figuras vão tentar talvez se afastar um pouco dele, que é o que Lula já está fazendo. Ao tirar ele de liderança do governo, já está tentando se afastar um pouco de Jacques Wagner para que, eventualmente, essas investigações, ao avançarem, não respinguem na campanha presidencial, que é o mais importante para o PT, obviamente.
Doutor Gabriel, para a gente finalizar o nosso editorial de hoje, eu queria lhe perguntar bem brevemente sobre a nomeação da senadora Tereza Leitão, nova líder do governo federal no Senado. O senhor acredita que essa nomeação ela representa apenas uma substituição administrativa ou também ela envia uma mensagem política do presidente Lula ao Congresso Nacional e à sociedade brasileira?
Então, assim, eu imagino que essa escolha foi algo ali para poder tentar apaziguar um pouco as questões, né? Ela é uma senadora, né, que vai ocupar esse cargo de líder do governo no Senado, no lugar de Jacques Wagner, para poder afastar totalmente ali algum tipo de ligação com o Banco Master, porque a princípio é uma pessoa ali do meio político que nunca esteve ali envolvida com nada que possa comprometer isso, que eu acho que foi o mais importante agora. Até porque a gente tem ali outras pessoas que podem ter ali alguma proximidade com Jacques Wagner, com outros investigados, e eu acho que o interesse não era esse, era justamente puxar uma pessoa, que é essa senadora mais neutra ali, que não tivesse nenhum tipo de problema com nenhuma ala ali, com alguma coisa que possa vir a comprometer com novas investigações, e ao mesmo tempo tentar manter essa articulação nas pautas importantes do governo. Lula entende que ela é uma pessoa que vai ter essa capacidade de liderar o governo no Senado para as votações importantes, principalmente a PEC do fim da escala 6x1 e a PEC da segurança pública, que são algumas questões que estão engavetadas por Davi Alcolumbre no Senado. Então, ele entende que ela vai ser uma pessoa que vai trabalhar nessa articulação e que pode fazer com que o governo tenha um avanço em voto, em votações que ainda não estão garantidas. Então, ela é uma pessoa que nós ainda não sabemos como vai ser nessa posição. Tem que ser alguém que nós vamos ver nos próximos meses como vai se comportar, mas que vai enfrentar grandes desafios pela frente. Porque nesses últimos meses, algumas pautas mais sensíveis vão ter muita dificuldade de serem aprovadas pela proximidade das eleições. E o governo quer que muitas dessas votações sejam votadas com celeridade, até para serem usadas na campanha como um voto de confiança. Nós ficamos aqui para aprovar a escala 6x1, para aprovar a PEC da Segurança Pública. O governo quer utilizar isso na reeleição, mas para isso precisa ter uma articulação bem feita para que esses processos andem e não fiquem engavetados como eles estão agora no Senado. É o desafio que essa nova líder vai ter agora, daqui em diante.
Maravilha.
Pega a visão. Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Obrigado mais uma vez, doutor Gabriel Cavalcante, por essa participação sempre tão qualificada, sempre tão cheia de ideias, né, gente, de reflexões no nosso programa Pega a Visão. E vamos ficando por aqui no programa de hoje, gente. Eu queria desejar um excelente restante de semana para todos e todas. Nosso Brasil brilhou ontem, brilhou bonito, não foi? Lá na Copa, que beleza o nosso Brasil aí, deixando o coração brasileiro no sufoco até o último momento, mas dando aí uma beleza, um exemplo de brasilidade vencendo em campo contra o Japão. A gente se despede do programa de hoje, ainda em clima junino, hoje é o último dia do mês de junho, então vamos ouvir um clássico do mestre Gilberto Gil, uma releitura aí do Bicho do Pé. Eu só quero um xodó para terminar o programa de hoje. Amanhã tem Hora da Terapia. Amanhã a gente volta com mais Pega Visão na sua Rádio Cardeal.
Mas a bandeira feia, meu.
cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão. Pega a visão.
Cultura, cidadania, prestação de serviço e os principais fatos do dia.
Pega a visão.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectado em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectado em você.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
O governo do Brasil mudou o curso da história do Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, uma das maiores obras de segurança hídrica do mundo. Em Pernambuco, abrem-se as rotas para os eixos norte e leste, fazendo as águas do rio subirem, levando acesso à água para 12 milhões de brasileiros em 397 municípios. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
A educação começa com quem ensina e valorizar o professor é abrir caminhos para o futuro. A Prova Nacional Docente é a principal porta de entrada para o serviço público em estados e municípios. A iniciativa faz parte do programa Mais Professores para o Brasil, valorizando quem transforma a educação. As inscrições estão abertas de 22 de junho a 3 de julho em pnd.inep.gov.br. Ministério da Educação, Governo do Brasil, do lado dos professores e do povo brasileiro.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 71 99660 3384 ou siga no Instagram @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Você se informar, se educar, refletir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
ZYS 571, Cardeal FM 106.1, Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM, conectada em você.
Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia branca inteira, ó minha bandeira solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração.
Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia branca inteira, ó minha bandeira solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Lua de São Jorge, lua maravilha, mãe, irmã e filha de todo esplendor. Lua de São Jorge, brilha nos altares, brilha nos lugares onde estou e vou. Lua de São Jorge, brilha sobre os mares, brilha sobre o meu amor. Lua de São Jorge, lua soberana, nobre porcelana sobre a seda azul. Lua de São Jorge, lua da alegria, não se vê um dia claro como tu. Lua de São Jorge, serás minha guia do Brasil de norte a sul. Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão. Lua de São Jorge, cheia branca inteira, ó minha bandeira solta na amplidão. Lua de São Jorge, lua brasileira, lua do meu coração. Lua de São Jorge, lua maravilha, mãe, irmã e filha de todo esplendor. Lua de São Jorge, brilha nos altares, brilha nos lugares onde estou e vou. Lua de São Jorge, brilha sobre o meu amor. Lua de São Jorge, lua soberana, nobre porcelana sobre a seda azul. Lua de São Jorge, lua da alegria, não se vê um dia claro como tu. Lua de São Jorge, serás minha guia no Brasil de norte a sul.
Cardeal FM 106.1. conectado em você.
Giro de notícias.
Os cartórios de todo o país agora devem adotar atendimento humanizado e reforçar os cuidados com mulheres em situação de vulnerabilidade. O provimento 222 de 2026 da Corregedoria Nacional de Justiça determina que os profissionais observem sinais de coação ou pressão psicológica antes da formalização de documentos que envolvam patrimônio. A norma considera fatores como dependência econômica, deficiência, idade e situações de violência doméstica para identificar vulnerabilidades agravadas. O objetivo é prevenir a chamada violência patrimonial prevista na Lei Maria da Penha, que inclui desde a apropriação de bens até o impedimento de acesso a recursos financeiros, documentos e instrumentos de trabalho. Para Isabela Samarco, advogada especialista em Direito das Mulheres e liderança jurídica nacional do projeto Justiceiras, a medida representa uma mudança de paradigma.
Antes, o cartório analisava só a regularidade formal dos documentos. Agora, passa a exercer também um dever de cautela reforçado para verificar se a manifestação da vontade da mulher é realmente livre e consciente, especialmente em atos que envolvem patrimônio, como divórcios, partilhas, procurações, doações e venda de imóveis. Se houver suspeita de coação ou pressão psicológica, o cartório pode interromper o ato e, em situações de risco, pode até acionar a rede de proteção.
Segundo o Conselho Nacional de Justiça, os divórcios merecem atenção especial devido ao risco de partilhas injustas. Caso haja indícios de constrangimento, o atendimento pode ser interrompido para uma conversa reservada e, se necessário, o ato pode até deixar de ser realizado. A advogada explica que a orientação também apresenta sinais que podem indicar que a mulher está sendo coagida.
Quando outra pessoa responde pela mulher durante o atendimento ou interrompe suas respostas ou tenta controlar a conversa, quando ela demonstra medo, insegurança, confusão ou desconhece o conteúdo do documento que está assinando, quando existe uma pressa injustificada para concluir o ato ou resistência à leitura integral do documento, quando a mulher aceita condições claramente desvantajosas, sem conseguir explicar os motivos, ou ainda quando há contradição entre o que ela verbaliza e os efeitos jurídicos do documento.
A nova regulamentação complementa outro provimento do CNJ publicado em 2025, que criou protocolos para o recebimento de denúncias de violência contra a mulher. Juntas, as normas buscam ampliar a rede de proteção, prevenindo que documentos aparentemente legais sejam usados para legitimar situações de violência patrimonial. Rede por elas. Informar é proteger. Denunciar é salvar. Uma campanha do Grupo Rádio Web. Produção e reportagem, Cassie Balog. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love.
Alguém, e é de ti.